Laudetur Jesus Christus.
A Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje a microfone, Bernardo Suati e Filomeno Lopes. A Capela Sistina se prepara para o conclave que tem início na próxima quarta-feira, dia 7 de maio. São falsas as informações que circularam nas últimas horas divulgadas por um jornal romano e lançadas por fontes norte-americanas sobre alguns problemas de saúde do cardeal Pietro Parolin, ex-secretário de Estado durante as congregações gerais pré-conclave. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. A Capela Sistina se prepara para o conclave, que terá início na próxima quarta-feira, dia 7 de maio. As imagens divulgadas pelo Vatican Media documentam a instalação da estufa no interior da capela e da chaminé no telhado, realizada na manhã desta sexta-feira, dia 2 de maio. É precisamente para essa chaminé que, nos próximos dias, os olhares do mundo inteiro estarão voltados à espera do tão aguardado sinal, a fumaça branca que confirma a eleição do sucessor do Papa Francisco. A chaminé, conectada a duas estufas dentro da capela, é o ponto de saída da fumaça, a preta, quando a maioria qualificada de 2/3 ainda não foi alcançada, e a branca que confirma a eleição do novo pontífice. Estão programadas 4 votações a cada dia, 2 pela manhã e 2 à tarde, e depois de uma eventual 33ª ou 34ª votação, haverá um segundo turno direto e obrigatório entre os dois cardeais que receberam o maior número de votos na última votação. Mesmo neste caso, porém, será sempre necessária uma maioria de 2/3. Os dois cardeais, ainda na disputa, não poderão participar ativamente da votação. Se os votos para um candidato atingirem 2/3 dos votantes, a eleição do pontífice é canonicamente válida.
O Papa Francisco trabalhou até ao fim pela paz no Sudão do Sul, disse à agência Fides a irmã Elena Balatti, missionária comboniana, naquele país da África Oriental. O Sudão do Sul está, infelizmente, mais uma vez à beira de uma guerra civil. O Papa Francisco, apesar de sofrer de doença, tem enviado cartas ao presidente Salva Kiir Mayardit e ao vice-presidente Riek Machar, agora em prisão domiciliária, pedindo-lhes que trabalhem pela paz, refere a missionária. No início de março, subiram as tensões entre a facção liderada pelo presidente Kiir e a liderada por Machar, este último colocado em prisão domiciliária a 26 de março último. O Santo Padre foi recordado pelos sul-sudaneses com inúmeras mensagens de condolências nas redes sociais. A população local está bem ciente da sua visita ao Sudão do Sul em fevereiro de 2023, salienta a irmã Elena. A presidência do Sudão do Sul declarou o dia 25 de abril como dia de luto nacional pela morte do Papa Francisco. O presidente Salva Kiir Mayardit, na sua mensagem de condolências, recordou explicitamente esta visita e sublinhou que os sul-sudaneses compreendiam muito bem quanto o Sudão do Sul ocupava um lugar especial no coração do Papa Francisco, que trabalhou pela paz e pela fraternidade neste país. O presidente recordou ainda o gesto histórico com que, depois de convidar os chefes de governo e da oposição do país ao Vaticano em 2019, lhes beijou os pés naquele momento ecumênico, juntamente com o arcebispo de Cantuária, Justin Welby, e o moderador da Igreja Presbiteriana da Escócia, o reverendo John Chalmers. A visita do Papa, o gesto de beijar os pés dos líderes do governo e da oposição e a proximidade ao Sudão do Sul, expressa durante a sua doença, a partir da Policlínica Gemelli, permanecerão no coração de todos os sul-sudaneses, que o recordam com gratidão, conclui a missionária.
São falsas as informações que circularam nas últimas horas divulgadas por um jornal romano e relançadas por fontes norte-americanas sobre alguns problemas de saúde do cardeal Pietro Parolin, ex-secretário do Estado, durante as congregações gerais pré-conclave. Mais pormenores com o colega Jackson Erpen.
São falsas as informações que têm circulado, que foram divulgadas por um jornal romano e relançadas por fontes estadunidenses sobre alguns problemas de saúde do cardeal Pietro Parolin, ex-secretário de Estado, durante as congregações gerais pré-conclave. Não, não existiu, não é verdade, respondeu de forma peremptória o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, no briefing diário, em resposta à pergunta de um jornalista que pedia a confirmação, ou um desmentido, da notícia de que Parolin teria tido mal-estar durante os trabalhos, motivo pelo qual teria sido necessária intervenção de médicos ou enfermeiros. De jeito nenhum, foi a resposta do porta-voz do Vaticano. Diversas notícias falsas têm circulado nos últimos dias, antecipando a reunião mais exclusiva do mundo para a eleição do novo sucessor de Pedro. Não está claro se os cardeais reunidos na congregação, na sexta-feira à oitava, com pouco mais de 180 presentes, dos quais pouco mais de 120 são eleitores, tomaram conhecimento delas. Se sim, certamente, infelizmente, não pela cobertura diária de imprensa que recebiam no passado, já que, como especificado no briefing, dessa vez tal serviço não está previsto. Então, cada um tem seus próprios canais de informação, explicou Matteo Bruni. O diretor da sala de imprensa da Santa Sé confirmou ainda que, no momento, quatro cardeais eleitores ainda são esperados em Roma. Dois, como já antecipado nos últimos dias, não estarão presentes no conclave por motivos de saúde. Foram confirmados os nomes do cardeal Antônio Canizares Lovera, arcebispo emérito de Valência, e John Njue, arcebispo metropolitano emérito de Nairobi, no Quênia. Esse último, juntamente com o cardeal de Burkina Faso, Felipe Ouedraogo, esteve no centro de uma questão sobre sua realidade para entrar na Capela Sistina. Não há confirmação, no entanto, sobre a presença na Capela Sistina do cardeal Vinko Puljic, arcebispo emérito de Sarajevo, que, segundo notícias divulgadas anteriormente, permaneceria na Casa Santa Marta devido ao seu estado de saúde e dali daria o seu voto. Três cardeais, então, sairiam da Capela Sistina para coletar o seu voto, o que poderia, no entanto, prolongar o tempo do escrutínio. Em vez disso, o próprio Puljic informou na quinta-feira que, se acompanhado, poderia participar pessoalmente da votação. De qualquer forma, o purpurado deve chegar a Roma neste sábado, 3 de maio. Na sexta-feira, porém, outros cardeais eleitores chegaram à Cidade Eterna, poucos, e participaram da congregação matinal que começou às 9 horas com uma oração e terminou às 12h30, prestando juramento durante o intervalo. Uma escolha, essa última, devido ao desejo de não interromper o fluxo dos pronunciamentos. De fato, foram muitos nesta oitava reunião do Colégio Cardinalício. 25, relatou Bruni, e todos sobre temas diferentes. Entre esses, a evangelização como centro do pontificado do Papa Francisco, a Igreja como comunhão fraterna evangelizadora, a necessidade de comunicar o Evangelho, especialmente aos jovens, as igrejas orientais, seu sofrimento e testemunho, a comunicação do Evangelho com a questão de como torná-la mais eficaz em todos os níveis, das paróquias à cúria. A centralidade da liturgia, a importância do direito canônico, a sinodalidade, sua relação com a colegialidade, missão e secularismo. Referência também à hermenêutica da continuidade entre os papados João Paulo II, Bento XVI e Francisco, bem como ao papel da Eucaristia, também em chave missionária. Além disso, os debates se concentraram no dever do testemunho da unidade e no risco do contratestemunho, em particular, aquele causado por abusos sexuais e escândalos financeiros. Amor, 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 amor
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 21, versículo 1 a 14. Naquele tempo, Jesus manifestou-se outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era da Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais dois discípulos de Jesus. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Eles responderam-lhe: Nós vamos contigo. Saíram de casa e subiram para o barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper da manhã, Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes Jesus: Rapazes, tendes alguma coisa de comer? Eles responderam: Não. Disse-lhes Jesus: Lançai a rede para a direita do barco e encontrareis. Eles lançaram a rede e já mal a podiam arrastar por causa da abundância de peixes. O discípulo predileto de Jesus disse a Pedro: É o Senhor! Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos, que estavam apenas a uns 200 côvados da margem, vieram no barco, puxando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei algum dos peixes que apanhastes agora. Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar: Quem és tu? Porque bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhe, fazendo o mesmo com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez? Toda a graça que me deu, como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer.
No domingo passado, recorda-nos o padre Manuel João Pereira, São João relatou-nos as duas aparições de Jesus aos discípulos em Jerusalém, ocorridas num domingo, enquanto eles estavam encerrados no cenáculo. Hoje apresenta-nos a sua manifestação num contexto completamente diferente. Já não estamos na Cidade Santa, mas na Galileia dos gentios, terra de fé incerta. Não é domingo, mas um dia de semana, num ambiente profano. O ressuscitado não se encontra apenas no espaço sagrado da igreja, ao domingo, mas também nos contextos cotidianos, no trabalho, na rotina diária. Tudo começa com a iniciativa de Simão Pedro, que decide ir pescar. Os seus companheiros juntam-se a ele. Nós também vamos contigo. Perguntamo-nos então, o que significa este gesto de Pedro? Será motivado pelo tédio, por não saber o que fazer, ou por um sentimento de desorientação, agora que se encontram sozinhos, sem o mestre? Ou ainda um regresso ao passado, à vida de antes, depois dos 3 anos passados a seguir Jesus? Também nós podemos viver situações semelhantes, após uma experiência marcante que se interrompe bruscamente, deixando-nos desiludidos e desorientados. A tentação é esquecer tudo e voltar à vida de antes. Contudo, o relato sugere algo diferente. O evangelista introduz elementos que deixam entrever uma dimensão simbólica do acolhimento. Não se trata de uma pesca qualquer, mas da missão que lhe foi confiada, serem pescadores de homens. Fala-se do barco de Pedro, símbolo da Igreja, dos sete discípulos, símbolo da totalidade da comunidade cristã, ao contrário dos doze que representam Israel, do mar, símbolo das forças hostis à vida, de Tiberíades, cidade construída por Herodes, Antipas, em honra do imperador Tibério, cidade semipagã que Jesus parece nunca ter visitado, considerada impura por ter sido edificada sobre um cemitério. Em suma, uma missão muito semelhante à nossa hoje. Nesse barco, representados pelos sete, estamos também nós, juntamente com todos os que lutam para libertar o mundo das forças do mal. Mas naquela noite nada apanharam. Por quê? Por falta de habilidade? Ou será uma confirmação de que sem ele nada podemos fazer? Todos vivemos momentos semelhantes. Frustração, sensação de inutilidade, a impressão de termos desperdiçado tempo e energia. A maturidade, tanto humana como cristã, passa também por estes tempos de provação. A nossa condição é a de trabalhar na noite, sem resultados garantidos. Mas eis que depois de cada noite nasce sempre a aurora, que traz luz e esperança à nossa vida. Essa luz e essa esperança vêm do desconhecido, que aparece na margem. Quando já amanhecia, Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Talvez estivesse lá durante toda a noite, mas os seus olhos não eram capazes de o reconhecer. Jesus disse-lhes então: "Meus filhos, tendes alguma coisa para comer?" Responderam-lhe: "Não." Disse-lhes de novo: "Lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis." Lançaram-na e já não tinham forças para a puxar, por causa da grande quantidade de peixes. 153 grandes peixes, um número enigmático que simboliza a abundância e talvez a totalidade da humanidade a salvar. Como nos confirma hoje o padre Serafim Manuel nas reflexões que agora seguem.
Saudações, amados irmãos e irmãs. Celebramos hoje o terceiro domingo da Páscoa. O evangelho deste domingo convida-nos à missão. A perícope foi tirada do capítulo 21, no Evangelho de São João, versículos 1 a 19. Este texto é bastante rico de simbolismos e está dividido em duas partes. A primeira apresenta-nos o episódio da pesca milagrosa e a segunda o diálogo entre Jesus e Pedro. Irmãos e irmãs caríssimos, os discípulos, depois de estar com Jesus, o ressuscitado, eis o momento de levarem ao cumprimento o mandato do Mestre. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós, como ouvimos no domingo passado. Ao lermos o texto, percebemos que os discípulos ainda estavam com dificuldades em avançar com a missão, pois estavam mergulhados na incerteza de o reconhecerem, aliás, precisavam de aprender e entender o mistério da configuração do corpo de Jesus já em aspecto diferente. Por isso, Pedro, diante da nova realidade, decide retomar a sua primeira vida, com que parecia estar decepcionado com as suas esperanças ou expectativas. Queridos irmãos e irmãs, muitas vezes esta tem sido a nossa atitude diante das dificuldades da vida. Desesperamos e perdemos o foco, procurando retomar o nosso passado triste e inadequado, afastando-nos de Deus, fonte da nossa força e esperança. Caríssimos, olhando ainda para o Evangelho, aparecem sete discípulos. E este número, na cultura hebraica, é símbolo da totalidade ou plenitude. Estes representam a completa comunidade de Jesus, empenhada na missão e disponível para encontrar todos os povos e nações, partilhando a graça do ressuscitado. Amados irmãos e irmãs, esta comunidade hoje representa a nossa família, a nossa paróquia, o nosso grupo ou movimento apostólico, o nosso local de trabalho, a nossa escola ou universidade, a nossa diocese e o nosso país, onde nascemos, crescemos e somos chamados a juntar as forças necessárias para o cumprimento da missão de Jesus Cristo. No entanto, nenhum de nós se deve excluir desta missão. Por isso, a Igreja somos nós e a responsabilidade de evangelizar recai sobre todos. Como podemos notar, a pesca foi feita no lago comumente chamado Mar de Tiberíades, entendido na cultura judaica como lugar de todas as forças maléficas que escravizam o homem. Esta pesca, como ouvimos, foi feita durante a noite, que se entende como tempo das trevas, da escuridão e de incertezas. Já hoje, o mar reflete o mundo onde vivemos, as experiências de desespero, de incompreensões, de dores e de guerras que impedem o desenvolvimento humano sustentável. Amados católicos e pessoas de boa vontade, se confiarmos em Jesus, a luz da nossa esperança jamais se apagará. Momentos depois da pesca fracassada, ao amanhecer chegou Jesus diante deles e viram a luz mais esperada, porque Jesus é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. O surpreendente resultado da pesca fez com que um dos discípulos o reconhecesse. Por que tiveram aqueles resultados? Porque souberam ouvir a voz do Mestre e interpretaram bem a mensagem que dizia: lançai as redes para a direita do barco e encontrareis. Amados irmãos e irmãs, para termos sucesso na nossa missão, na nossa vida, é importante saber ouvir e obedecer à voz do Senhor, que indica sempre o caminho certo àqueles que o amam. A rede que não se rompe enquanto pescavam simboliza a Igreja, onde Pedro é constituído pastor. Ela é frágil humanamente, mas fortíssima espiritualmente, mesmo com os tumultos do mundo, não se rompe porque é a Igreja de Cristo, sua cabeça e seu fundador. A forma de exclamação do discípulo amado, é o Senhor, irmãos caríssimos, representa todo o entusiasmo da fé pascal, cheia de alegria e de maravilhas, que eliminam claramente o desânimo, cansaço e a sensação de impotência que se acumulavam nas almas dos discípulos. Todavia, a presença de Jesus ressuscitado transforma tudo. As trevas são vencidas pela luz. O trabalho inútil feito durante a noite sem Jesus, sem esperança, volta a ser fecundo e promissor. A sensação de cansaço e abandono dão lugar a um novo impulso e a certeza de que Ele está conosco. Por isso, é no banquete eucarístico onde se faz presente e são renovadas as nossas esperanças e as energias são recarregadas. Assim, vemos na refeição pão e peixes assados nas brasas, símbolo da Eucaristia, sinal do amor, do serviço, da solicitude de Jesus pela comunidade em missão no mundo. Pão da vida com que Ele todos os dias continua a alimentar a comunidade reunida em seu nome. Entretanto, na segunda parte do Evangelho, que nos narra o diálogo entre Pedro e Jesus, nesta aparece a pergunta de Jesus a Pedro, repetida por 3 vezes, insistentemente: Simão, filho de João, tu amas-me? Esta pergunta está relacionada à missão que Jesus pretende atribuir a Pedro, pois ele bem sabia que não seria nada fácil sem uma grande capacidade de amor e um amor incondicional por todos. Jesus deixa a Pedro esta responsabilidade de apacentar o seu rebanho, mas só será possível com um amor sem reservas a Jesus. Por isso, pergunta-lhe 3 vezes. Amando, se tornaria pronto para cuidar, servir, alimentar, comunicar vida aos irmãos. Queridos irmãos e irmãs, este também é o grande desafio de cada um de nós. Amar Jesus sem reservas para melhor servir os irmãos, sobretudo os mais necessitados. Que feliz coincidência! Hoje celebramos o jubileu dos trabalhadores e empresários. Esta é uma grande oportunidade para os trabalhadores e empresários fazerem uma reflexão sobre o seu testemunho no serviço, sobre a sua missão de também evangelizadores e testemunhas do amor de Deus entre as pessoas. Pois cada um é chamado a não cruzar os braços, mas sim dar o melhor de si para a difusão do Evangelho, fazendo-se pescadores de homens do nosso tempo para Cristo. O serviço prestado deve servir como oportunidade para transmitir a mensagem de esperança a todos, pois todos somos discípulos e testemunhas do ressuscitado. Que Maria Santíssima interceda por todos nós. Assim seja.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todas e todos, a continuação de um feliz e sereno fim de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus.